noite para você que está aí com a gente aqui na Etcast, começando o segundo episódio do podcast Papo da Semana. E hoje, quarta-feira, às 9 horas, eu vou pedir para que você acompanhe a gente pelo canal do YouTube da Etcast, mas também pelas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @pablo.monteiro. E o nosso convidado especial de hoje é o sempre vereador, ex-candidato a prefeito, advogado, militante nato do Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Valverde. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, grande Pablo Monteiro. Boa noite a toda a equipe aqui do Papo da Semana. Boa noite a cada uma, a cada um que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Estou à disposição, Pablo. Só é proibido proibir.
Olha, começamos bem. Rodrigo, obrigado por você aceitar o nosso convite, cara, para estar aqui prestigiando o segundo episódio do nosso podcast na Etcast, que é um lançamento novo aqui do pessoal da Arts Filmes. Estão fazendo um trabalho bem bacana, cheio de podcast legal. Obrigado, viu? Obrigado,
cara, pela sua presença. Uma honra ser o segundo convidado aí. Para variar, não fui o primeiro, porque é o Pablo.
Ah.
Mas, gente, tô impressionado aqui com a estrutura, com a organização. Parabéns mesmo pra galera. Pablo, parabéns, você merece, cara. Eu sei o quanto você é trabalhador, né? Falo isso pra você desde quando você era garotinho, quando você tinha cabelo.
Pô, então faz tempo, hein, parceiro?
Então você merece o sucesso, cara. Parabéns.
Obrigado. Parabéns pro pessoal da Arts Filmes, que faz um trabalho fantástico aqui também com a
Impressionante.
Gente. Com o Aleph, meu produtor, o cara que faz tudo, o Severino.
É nome artístico, Aleph? Sua mãe não fez isso com você, não fez, cara?
É o nome que não dá pra esquecer. Rodrigo, fala pra gente aí, cara. Conta aí, qual que é a sua idade? Ó, entrega o jogo, hein?
Cara,
verdadeiro, hein, parça?
Se fosse mentir, a barba branca aqui não tem jeito.
Não tem como.
4.3.
43 anos. Milita na política desde quando?
Desde os 14, cara.
Desde os 14 anos.
Já são aí 29 anos de militância, literalmente.
29 anos de militância política. Conta um pouquinho pra gente, como que nasceu? Como que cresceu isso dentro de você? Família, como que foi?
Cara, inexplicavelmente, desde a infância eu gosto de política. Eu não entendia absolutamente nada, até entendo pouco só hoje. Mas na infância eu gostava de assistir programa eleitoral. Minha mãe até comentava com o pessoal, esse menino não bate bem. Criança, em vez de ficar brincando, tal, começa o horário eleitoral, ele começa a prestar atenção. Torcia muito pro Lula, torcia muito pro Suplicy, pra Erundina. Em Mogi não tinha TV na época, né? Na minha infância, década de 80. Então as eleições ali que tinham, Prefeitura de São Paulo, Presidência da República, eu tive essa simpatia aí com essas figuras que, por incrível que pareça, eram do PT.
Uhum.
E nem imaginava como ia ser meu futuro, né? Imagina, nem sabia o que era prefeito, o que era presidente. E aos 14 anos, meu melhor amigo Ale, um grande abraço aí pro Alexandre César Paz. Em 92, eu e ele tínhamos 14 anos, nós dois somos de 78. A mãe dele, Inês Paz, foi candidata a vereadora em 92. E eu e ele saímos lá, sem ela saber, né? É proibido até hoje, imagina naquela época. Saímos distribuindo pão santinho dela pelas ruas lá do Jardim Camila. E ela não foi eleita em 92. Na época foi bem votada, mas não se elegeu. E eu já fiquei bastante envaidecido, porque a minha mãe votou nela porque eu pedi. Eu tinha 14 anos, então você com 14 anos influenciar o voto de um adulto já foi bacana. E dali nunca mais parei.
Muito bom.
Foi mais ou menos
foi
assim.
Foi mais ou menos assim. Você cresceu no Jardim Camila, né?
Cresci no Jardim Camila,
seu bairro, estudei aqui de coração.
Estudei na Medina da Prontidão na época. Por quem? Essa molecada que não sabe nada, hein? É o atual primeiro ano hoje. Comecei com 6 anos. E fui até o terceiro colegial, sempre na Enedina. E sempre fui o mais votado lá. Fui candidato a vereador 4 vezes. As 4 eu fui o mais votado da escola. E fiquei com medo na eleição para prefeito, porque quem tem a máquina costuma ficar em primeiro lugar no primeiro turno.
Sim.
Né? Eu achava que eu ia perder pro Marcos Mello. Na hora que abriu a urna lá, não sei. Rodrigo Valverde em primeiro lugar.
Oh.
Pena que foi só na Enedina.
Senão nós estaremos aqui com o prefeito Rodrigo Valverde. Mas foi por pouco, pô. 33.509 votos.
Dava pra vencer essas eleições mesmo sem grana, mesmo pelo PT. Eu errei na estratégia, depois a gente conversa sobre isso.
Ah, muito bem, cara. 33.509 votos. Você ficou surpreso com o resultado?
Sinceramente, eu esperava mais.
Esperava um pouco mais.
Vou abrir o jogo aqui. O mandato de vereador foi muito bom. Foi perfeito, diria. né? Não, não por mérito, foi uma conjuntura favorável. Eu peguei um prefeito muito fraco e era o vereador de oposição mais incisivo, né? Então não tinha conjuntura para eu ser candidato a prefeito e eu sabia que era muito difícil ganhar, tanto pela rejeição do PT, que eu estou desde os 14 anos, falei para você.
Praticamente
militando
do PT,
né?
Militando do PT.
Depois adulto me filiei. E sabia da dificuldade da cidade. A cidade nunca, o PT nunca ganhou eleição aqui, nunca passou perto, nunca foi protagonista numa eleição. Então sabia dessa primeira dificuldade. Segundo, a gente sabe que eleição é muito cara e eu não tinha estrutura e ninguém ia confiar de investir numa candidatura do PT, nem o próprio partido, né? Veio uma merreca de fundo partidário aí. Mas eu sabia que eu ia ser bem votado. Então eu lancei a candidatura para ajudar o PT, para eleger vereadores, para fazer o debate para a cidade, que a cidade precisava saber como que funciona a política. E eu nunca vi um opositor desse grupo que perdeu. E antes dessa derrota, sempre venceram. Eu sabia que precisava ter alguém para explicar tudo o que acontece e como acontece. Eu sabia que as pessoas, se me ouvissem, iriam caminhar comigo. Então eu confiava muito nisso, achava muito difícil a vitória. E a ideia era ser bem votado, ajudar o PT a crescer, fazer o debate com a cidade para enfraquecer esse grupo que nunca tinha perdido até então. E quando começou a campanha na TV, eu comecei a acreditar na vitória. E aí eu acreditei de verdade mesmo. E eu só vi que eu não iria para o segundo turno, só caiu a minha ficha lá pelas 10 horas da noite. Deu uma travada na urna, várias escolas que eu vi, eu tava no Enedina, por exemplo, fiquei em primeiro. Na Vila Natal fiquei em primeiro. No Mogi Moderno fiquei em segundo, colado no Marcos Melo.
Mas é a sua região da cidade.
Em Jundiapeba fiquei em segundo. Eu estava vendo as filipetas, eu não tinha o resultado oficial, então pelas filipetas eu acreditava que eu ia para o segundo turno com o Marcos Melo. Quando começou a chegar os resultados de César de Souza, do centro, o Caio estava muito na minha frente. E aí eu fui ultrapassado e lá pelas 10 horas da noite, matematicamente, eu vi que eu não iria para o segundo turno. Então só eu comecei a eleição sabendo que ia perder, eu comecei a pré-campanha sabendo que era uma candidatura para ser bem votado e para perder. Quando começou a campanha, acreditava muito no segundo turno, acreditava muito na vitória no segundo turno. O Marcos Melo não ia pegar a moleza que ele pegou no debate no segundo turno. Ele ia ter que encarar que ele fugiu no primeiro turno. E só caiu a ficha que a gente não ia para o segundo turno lá pelas 10 horas da noite.
Quando começou a vir os resultados de outras regiões da cidade.
Aí foi uma ducha de água fria.
Aí foi uma ducha de água fria.
Faz parte. A vida é ganhar e perder.
Com certeza. Mas mesmo assim, sua coligação elegeu dois vereadores.
Dois vereadores.
Um vereador do PT. Reelegeu o Iduig.
Sim.
E a vereadora, que também já foi vereadora.
Onde tudo começou.
Onde tudo começou. Inês Paz do PSOL.
Você vê como é que a história roda, roda, roda e volta.
Vocês tinham pretensão de fazer mais vereadores no PT?
Tinha.
Dois?
Acho que de toda a frustração que eu tive na eleição, o PT fazer um só, sinceramente falando, me doeu mais do que eu não ir pro segundo turno.
Entendi.
Eu não esperava fazer apenas um. Pelo mandato que eu e o Duix fizemos, eu achava que a sociedade de Mogi ia ser mais grata, porque a gente mereceu, né? Foi os dois mandatos ali que fizeram esse grupo perder a eleição. Não foi nem o mandato do Caio, foi o meu mandato e o mandato do Duix.
Sua primeira eleição para vereador, você disputou quando?
2004.
2004.
Em 2000 eu ajudei a Inês Paz.
Em 2000 ajudei a Inês Paz.
Ela foi a mais votada da Enedina e a galera falou, não, votei na...
Ela deu aula no Enedina.
Deu aula para mim lá, eu fui aluno dela também.
Eu lembro dela, bem combativa.
Mas ela era mais forte lá na Escola Célia Pinheiro Franco.
Tá.
E no Enedina, eu fazia boca de urna lá na época, hoje em dia eu não faço mais. E ela foi a mais votada lá, 2000. Aí eu falei, poxa, 2004
você vai tentar.
Fui mais votado em Enedina, mas só tive voto lá também.
Quantos votos você teve em 2004?
400 votos.
400 votos. Reeleição do Junge. Confirma?
Reeleição do
Junge. Reeleição do Junge. Você já saiu pelo PT. Quando você fez 18 anos?
Me negando apoio ao Gondim na época. Que o PT, obrigatoriamente pela direção nacional, era para apoiar o Gondim. E eu me rebelei. Nada contra o Gondim é meu amigo, mas porque o Gondim era o candidato do boy. E aí não dava.
2004, Bom Dia estava no PL, exato. Isso. Exatamente. Com Showmício, eu lembro bem dessa época, era moleque ainda, hein?
Eu ia em todos.
Com Showmício, show. Zeca Camargo e Luciano, se eu não me engano.
Zezé de Camargo e Luciano,
lá no Largo da Feira de Brás Cubas.
Jundiapeba também teve um show lá.
Jundiapeba também, é. Naquela eleição foi uma eleição de dinheiro contra dinheiro, né?
Ah, nós sempre tivemos esse grupo, o Junge, aí sempre teve, né?
É, tivemos o ex-prefeito Junge e o Gondim, que era deputado estadual.
Foi um racha do grupo, né? Que o Junge era do grupo do Valdemar. O Valdemar lançou o Junge na política, apoiou o Junge em 2000. Quando o Valdemar veio a falecer, acho que o Junge achou que o acordo dele era com o Valdemar pai, não com o Valdemar filho, e o boy ficou nervoso e lançou o Gondim.
Corre na língua aí, né? Política aleatória, que foi de fato uma disputa entre os dois ali, né? Uma falta de compromisso de um lado e de outro.
Sim.
Tanto é que o boy vem e apoia fortemente o Bertagalli em 2008.
Que era vice do Junge, que era depois vice do Junge. Virou deputado estadual.
Depois virou suplente, deputado estadual. Tá. Mas o ex-prefeito Jundiabe, a qual eu respeito muito,
sim, também,
é uma figura política da nossa cidade, né?
Eu critico esse grupo, mas, por exemplo, o Valdemar foi muito importante para Mogi, sim, Mogi Dutra, Mogi Bertioga.
Mas o
Junge com os prós.
Sim, o Junge tinha ali um medo muito grande. Talvez quem seja mais antigo vai lembrar. Eu ainda sou muito novo. Apesar de não ter cabelo, que nem o Verdão falou agora, tá caindo. Mas ele tinha um medo muito grande porque na primeira eleição dele, no primeiro mandato dele de 2000, Dr. Zaneta, o vice, concorreu contra ele em 2004.
Como vice do Gondim.
Como vice. Então foi uma traição, né? Dizem que ele tentou podar o Bertoldi de todos os lados no mandato de 2004 em diante. Você vai se lembrar melhor do que eu, você já estava atuante na política.
Sim, eu fui candidato em 2004.
Então.
Né? O Zaneta era vice do Junge. No rompimento do grupo, o Zaneta foi vice do Gondim concorrendo contra o Junge. Ele concorreu a vice do Gondim como vice do Junge. Olha que
história.
A prova que era o mesmo grupo, né, gente? E o Bertaioli foi o vice do Junge, né? Sempre a dobradinha histórica em São Paulo, sim, PSDB, antigo PFL, atual DEM.
DEM, exato.
E aí depois o PSD é um rompimento do DEM.
É um rompimento, é uma derivação ali. Então 2004, 2008, quantos votos?
2008, 1.200.
Ó,
tripliquei.
Triplicou, hein? Mesmo PT.
PT sempre.
PT fez vereador em 2004?
Não, eu fui o segundo mais votado do PT. O primeiro foi o Clodoaldo e o PT não fez nenhum.
Nenhum.
Aí eu falei, vou disputar a presidência desse partido aí.
E aí foi pra cima da presidência do partido.
Virei
em
presidente
2000
do PT em 2013.
2013, já na terceira eleição.
Em 2012 eu era vice-presidente e eu e o Pedro Bianguli.
Lembro, né? Do Pedro Bianguli. Pedro Bianguli.
Eu e o Pedro Bianguli montamos a chapa e montamos a coligação. Dois jovens, atropelamos os veteranos lá do PT. Mesmo eu e o Pedro Bianguli sempre antagônicos no movimento estudantil. Mas, né, nos aliamos para montar a chapa e teve êxito. Fizemos dois vereadores e eu tive 2.100 votos. Fiquei como primeiro suplente. De 1.200 eu fui para 2.100 e mesmo assim não fui eleito. Só fui ser eleito em 2016, na pior conjuntura da história do PT.
Que aí já era um outro momento, outro cenário.
Aí a população acreditou que o Sérgio Mourão era o herói nacional e o PT era uma organização criminosa. E isso é tão fácil debater que...
Mas aí, né, Valverde, a gente tem outros pontos de vista, mas ainda mais hoje, com esse reforço de, como nós podemos falar, na verdade, foram anuladas as condenações do ex-presidente Lula.
Sim.
A imagem do Lula é a imagem do PT, é a mesma coisa. Sim. Não tem como, né, separar uma coisa da outra.
Não tem como.
Não tem como.
Os dois começaram na política junto. O Lula,
exato,
fundador do PT, junto com outras figuras, né, intelectuais, artistas, movimento de mulheres, negros.
E por que o PT? Me fala, você.
Então, na infância eu já era simpático aos programas de TV do PT, que eram de fato diferentes, né? Mesmo quem não gosta do PT, a criatividade das campanhas do PT, quem não lembra da música do Lula, né?
Lula lá.
A gente tava, a gente vinha de 21 anos sem votar para presidente. E aí, Lula lá, pra você meu primeiro voto, pra valer a pena. Encaixou toda a história do Brasil na música do Lula. Fantástico. Lógico que eu não entendia nada disso, mas é tão bem feito que entra no nosso coração, na nossa mente. E eu comecei a torcer pro Lula, mas antes disso eu já torcia pro Suplicy em 85. Tinha 7 anos e ficava assistindo programa de TV lá.
Eu vi um dos seus projetos, uma das suas bandeiras, para a candidatura do ano passado aqui era a criação quase que de uma renda mínima cidadã, que é uma proposta do Suplicy.
Histórica
do Suplicy. Na verdade, você estava pensando em criar um projeto de auxílio a jovens que estão procurando o primeiro emprego. Foi uma das suas bandeiras de campanha.
E o Caio se comprometeu a implementar. Ele implementou algo parecido ao auxílio emergencial.
Agora, nesse momento de pandemia.
Parecido.
Mas
foi um compromisso dele.
Um compromisso dele ali.
Agora, como eu era simpático ao PT na minha infância, e a mãe do meu melhor amigo foi candidata, eu a ajudei em 92, e ela era candidata pelo PT. Então, e depois eu fui office boy na Câmara de Mogi aqui. Eu trabalhava, eu era office boy do Departamento Jurídico.
Departamento Jurídico da Câmara.
E tinha 21 vereadores na época. 20 de situação ao Valdemar. Nem era Valdemar, era Padre Melo. O Chico Nogueira tinha falecido, o Padre Melo tinha assumido. Eram 20 vereadores de situação ao Padre Melo e só uma questionando os projetos. Sônia Sampaio. Do PT. Eu falei, esse partido mesmo que eu quero pra mim.
E foi nessa linha.
E sempre. Até nos momentos mais difíceis, né? Muitos falam que se eu não estivesse no PT, eu seria o prefeito de Mogi.
Tinha uma grande chance, né? É uma avaliação política que fazem.
Sim.
PT,
não dá pra saber.
O PT hoje. Já vamos adiantar aqui, porque daqui a pouco a gente volta. Esse é um podcast.
Faz de conta que você que manda.
Vamos que vamos. PT, você petista de carteirinha, roxo, nato, até debaixo d'água, construiu a história do partido, foi presidente do PT municipal. Ainda é presidente
não,
ou não?
Não?
É coordenador regional, né?
Fui coordenador regional também.
Foi coordenador
também.
Regional
hoje,
do PT.
Hoje sou só militante.
Só um militante. Maior erro do PT?
Falar, criticar sempre um sistema e depois aderir a esse sistema. Isso é incontestável.
Então,
sempre falou mal de financiamento privado de campanha e recebeu financiamento privado de campanha para vencer a eleição. Sempre falou mal da política de alianças, para governar fez alianças. Então, ou não falasse, ou reconhecesse o erro perante a sociedade, falar, vamos mudar isso junto, mas eu vou fazer isso, que é assim que eu ganho a eleição, é assim que eu governo. Como o Bolsonaro também é feito o discurso.
Sim.
Falou que ia ser a nova política, e não tem como ser. Política é política, é correlação de forças.
Nós vemos um presidencialismo de coalizão.
O povo escolhe os deputados, o povo escolhe os senadores, o povo escolhe os prefeitos. Não tem como o presidente da República chegar e falar, olha, ninguém presta, só eu que presto.
Então, vamos parar para olhar por esse ponto. O mesmo erro do PT é o mesmo erro hoje que você avalia do Bolsonaro.
Eu não considero erro. Eu não considero erro a ação. Receber financiamento privado de campanha era legal.
E bater no peito e falar que eu sou diferente.
Isso, esse é o erro. É a contradição. O erro do PT é a contradição entre o discurso e a prática.
O discurso serviu para ganhar a eleição.
Pois é.
Chegou no governo federal
e aí,
as coisas mudaram.
As coisas andam, o povo fala, pô, você me enganou. Né? Esse é o grande erro.
Que é um erro que você considera que o presidente Jair Bolsonaro cometeu?
Também.
Nessa
até
eleição?
O prefeito Caio Cunha também.
Até o prefeito Caio Cunha também.
E o povo também. Porque o povo que acredita nisso tá errando.
Nós não podemos chamar isso de estelionato eleitoral? Que é aquela frase de eu vendo uma coisa e faço outra? Podemos.
Podemos
definir como estelionato eleitoral.
Pode ser. Agora, o povo também não tem o direito de errar tantas vezes.
Mas
o povo é induzido em erro.
Certo.
Isso não é culpa. Agora, a mídia te faz pensar de um jeito. Você é influenciado e induzido em erro. Isso não é culpa do povo. Agora, o povo votou no cara que falou uma coisa e fez outra. Depois ele acredita no outro com o mesmo discurso e o cara faz outra. Aí o povo tem que entender que ele tem que fazer parte da política para ele saber que algumas coisas é impraticável, são impraticáveis. Então,
como?
Esse é o grande erro do PT.
Esse é o grande erro do PT.
E o erro da mídia, da oposição ao PT, da sociedade, é inventar e acreditar que só o PT fez isso. E aí a gente está onde está hoje.
Governo Dilma, não errou economicamente?
O
erro que veio do governo Lula.
Eu vou falar...
Macroeconomia, de incentivar o consumo, distribuição
de renda.
O governo
Lula foi perfeito. O governo Lula foi perfeito. Claro que deve ter um erro pontual ou outro. Mas nunca o Brasil teve um governo com tanto êxito.
Em quais aspectos?
Em todos. todos
os aspectos.
Econômico, social, política internacional. O Brasil foi protagonista pela primeira vez, graças ao Lula. O Brasil criou o G20, tinha uma cúpula de 8 países que faziam lá, pautavam a política no mundo todo, e os outros países não participavam, só obedeciam. O Lula criou o G20 e começou a pautar o G8, espetacular. O Brasil sempre foi muito refém dos Estados Unidos, sempre.
Em todos os sentidos.
O Lula foi o articulador dos BRICS. Chegou e falou: China, olha a população que você tem. Rússia, você é uma potência bélica, uma potência energética. Você pode suprir muitas necessidades que os Estados Unidos querem fazer alguns países de refém. África do Sul, você é o país top nesse continente. Brasil é o país top na América do Sul. Índia é um país super populoso. Vamos nos unir? E aí eu quero ver se os Estados Unidos conseguem nos deixar como refém. Foi espetacular isso. Pena que o brasileiro não tenha essa consciência. E aí o resultado disso foi os Estados Unidos influenciar diretamente no judiciário brasileiro e transformar o Lula no maior bandido da história do Brasil.
Mas peraí, aí você tá falando... Opa, é uma conspiração americana.
Não, isso tá provado.
Tá nas
conversas entre procuradores da Lava Jato e Sérgio Moro. Não só os cursos que o Sérgio Moro fez nos Estados Unidos, na CIA, na inteligência americana. Isso é provado. Não é teoria da conspiração, é fato. E quando o Temer assumiu, qual foi a primeira coisa que o Brasil fez? Enfraqueceu os BRICS.
Temer, vista Dilma.
Vista Dilma.
Vista Dilma.
Aliança pontual.
Lógico. Articulador do impeachment, claro.
Sim. Não, não. Ele foi só
o pivô.
O instrumento.
O instrumento para fazer o impeachment.
Esse impeachment. Não tenha dúvida disso. Estados Unidos que promoveu. Assim como em 64, os Estados Unidos estavam por trás.
Aí nós vamos voltar na época da ditadura, sim.
A gente não está numa ilha.
Quando a gente tem evidências de que os Estados Unidos
tem um império com muita força da grana, com muita força da comunicação em massa, que manda no mundo.
Sim.
Então, o Lula que ousou se aliar a esses países para não ficar refém dos Estados Unidos, fez um banco para fazer um contraponto ao FMI, ele tomou um contragolpe e foi arrebentado.
Será?
Não, isso é fato.
Será, Rodrigo? Ou nós podemos encarar...
A gente sai dos BRICS, olhar. Foi coincidência?
A
gente tirar da Petrobras a exclusividade de explorar o pré-sal e abrir para as petroleiras norte-americanas, é coincidência?
São interesses internacionais.
De quem? De qual país como protagonista?
De uma política econômica liberal. Que é o que a política do PT não tinha.
Qual, liberalismo de todos econômico. Os 200 países que existem, qual é o que dá as cartas nesse modelo que a gente vive?
Nós temos hoje duas grandes potências, certo?
Uma e meia?
Estados Unidos e a China.
A China está no meio do caminho.
Ela está no meio, mas está se tornando.
Tá, os Estados Unidos estão com medo.
Sim.
Está por trás da política do Bolsonaro. A gente está em uma disputa do 5G. Onde o Bolsonaro faz o que os Estados Unidos quer.
Exato. Fazia. Na época que era mais ligado ao Trump.
Né? Mas o Biden hoje... muda só a maneira.
Mas aí
o
que
interesse
está.
É o mesmo.
Mas aí é o que a gente diz. Talvez não seja a política norte-americana que dita... Mas os interesses por trás da política, de quem controla a política, pode ser democrata ou republicano. Eles têm interesses imperialistas, como você está colocando.
Os Estados Unidos têm uns 200 partidos políticos. Só dois têm força econômica para vencer eleições. Esses dois, acreditem, obedecem ao mesmo interesse.
Diferentes, com diferentes bandeiras.
Com diferentes bandeiras. Mais democrata, acho menos pior do que os republicanos.
Mas nós podemos dizer que o PT também obedeceu a alguns interesses econômicos.
Não tenha dúvida.
Certo.
O PT porque fez
era
tudo
compromisso.
Possível para não tomar um golpe, mas tomou.
Mas aí não é erro interno? Você que é um grande militante político.
Enfrentar os Estados Unidos?
Não, um erro da Dilma. Vamos lá, vamos tirar toda essa ideia... Que paira. Pensar no governo Lula.
Eu não consigo achar erro macro no governo Lula. Nenhum dos dois. Erro macro. Todas as ações do governo Lula.
Ceder demais para quem
fez
financiou.
O Brasil ficar muito forte.
Financiou as campanhas?
Não, ele cedeu para quem financiou, mas não demais.
Empreiteiras e coisas desse. E empresas desse nível.
Todo mundo que está nos acompanhando, é importante assistir um documentário que chama Democracia em Vertigem.
Últimos dias do governo Dilma.
Você vai ver que as empreiteiras da Lava Jato são as mesmas da época do JK, quando construiu Brasília. As empreiteiras sempre lucraram, e é fundamental que elas lucrem, faz porque parte do capitalismo, gera emprego. E quando acabou com as empreiteiras brasileiras, o que aconteceu com o emprego no Brasil?
Foi embora.
E por que acabou com as empreiteiras brasileiras? Porque elas nunca foram corruptas, só foram corruptas agora? Ou porque elas estavam disputando contratos internacionais com empreiteiras norte-americanas? Galera, não sei se dá para entender, mas o jogo é muito grande. O jogo é muito grande. Temos que nos curvar que os Estados Unidos é a potência mundial. Por enquanto, eles são os caras que mais conversam em massa. Facebook é deles, WhatsApp, Instagram,
tudo.
E-mail, Google, YouTube.
Tecnologia.
Não tem jeito. Potência bélica. Não tem um exército capaz de enfrentá-los. Quem tem mais grana, o país que mais tem o PIB, que mais tem dinheiro, são os Estados Unidos. Então, e eles exploram o mundo afora, por isso que eles estão tão fortes. Então, eu acho que o Lula acertou quando conseguiu deixar de ser refém. Ele teve liberdade, inclusive, para fortalecer as empreiteiras brasileiras.
Ganhou por isso. Foi recompensado por isso.
Como todos no capitalismo.
Certo.
Né? A gente não está falando de Jesus Cristo.
Oh, ok. Né? Mas nós estamos falando de um ex-presidente da República.
Sim. Né? E que eu quero ver qual ser humano no lugar do Lula teria tantos feitos e os erros que eventualmente ele tenha cometido, quem não cometeria?
Talvez não Getúlio Vargas.
Só Jesus Cristo. Cometeu.
Ex-presidente cometeu. Da República.
Cometeu.
JK.
Por que Getúlio
Grandes
Vargas,
estadistas.
Por que Getúlio Vargas seria preso se ele não se matasse?
Alguma coisa tinha ali, né?
Porque ele quis fazer esse Brasil ser país. Ele quis fazer esse Brasil ser independente.
Lula segue os passos de Getúlio Vargas, na sua opinião?
Parte.
Independência da Petrobras e tudo mais?
Bastante pautas parecidas.
Bastante pautas parecidas. Erro do governo Dilma.
Erro do governo Dilma, vamos lá. Primeiro,
e por que o PT foi incompetente e não permitir que o impeachment acontecesse? Maior
não
partido.
Não foi competente. Não. Como que você enfrenta os Estados Unidos?
Não tem jeito. Mas, Rodrigo, nós estamos falando do jogo interno.
Ô Pablo, PT, coisa mais fácil PMDB. Do mundo, coisa mais fácil do mundo é você pegar a bancada do PP, do DEM, do Republicanos, do PL, e falar, toma o ministério tal, toma o ministério tal. Para esses caras recusarem cargos e votarem com uma senha que tinha que ser uma fita verde e amarela no pescoço, quanto você acha que cada deputado recebeu?
Ah, eu vislumbro que talvez os próximos 2 anos do Temer foram bons.
Não, o Temer foi o responsável pela reforma trabalhista que aniquilou a renda dos trabalhadores. Ah. Mas erro da Dilma. A Dilma fez um primeiro biênio do seu primeiro mandato espetacular, até melhor que o Lula, porque pegou uma conjuntura muito mais favorável que a do Lula. O desemprego estava em 3,5%, recorde na história. E em junho de 2013, ela foi eleita em 2010, assumiu em 2011.
E foi até
foi 2011 em Cerro de Brigadeiro, 2012 em Cerro de Brigadeiro, e até junho de 2013 ela estava com 88% de aprovação. Junho de 2013, assim como Primavera Árabe no Egito, assim como várias mobilizações pelas redes sociais mundo afora, no Brasil foi em junho de 2013, tudo articulado graças à crise econômica de 2008. Quem controla Reflexos. Facebook nem tinha Instagram na época, mas as mobilizações que eu e você participamos, que eu te encontrei lá, a gente foi como que a gente sabia o horário e o local de encontro?
Rede social,
Facebook,
claro. Exato.
No Brasil todo, de uma vez, do nada questionando, veja, a mulher estava com 88% de aprovação, desemprego 3,5%, PIB bombando, crescendo taxas chinesas. E em junho de 2013 começa a galera a falar, quero mais saúde, quero mais educação, quero menos corrupção, quero transporte público de qualidade. Do nada, mobilizando milhões de jovens. Em uma semana ela cai de 88% para 17% de aprovação. Em uma semana. Com duas passeatas.
Na véspera da reeleição.
Véspera de reeleição. E ela querendo ir para a reeleição. O que, que ela fez para segurar essa onda avassaladora contrária a ela? Impediu, e aí foi o erro, impediu o aumento do combustível, impediu o aumento da energia elétrica, ela represou, impediu o aumento dos alimentos.
Medidas populistas.
Populistas, total.
Populistas.
se reelegeu gastando muita grana. E assim que se reelegeu, tirou a barreira da represa e deixou tudo aumentar de uma vez.
Ou seja, o reflexo veio depois da eleição em 2014. É 2015.
Não, 2014.
2014, né?
2014.
Não, é que foi 14. Não, é 10, 14.
2014 tinha um movimento para ela não ser diplomada, o Aécio questionando as urnas, parecido com o Bolsonaro agora.
Lembro, né? Disso.
E enganando muita gente com a rede social.
Mas, Dilma, sempre que eu escuto relatos, todos, acho que boa parte você também já deve ter escutado, era muito fraca de articulação.
Politicamente, sim.
Politicamente, sim.
Como gestora, não.
Como gestora, ok. A mãe do PAC. Agora, mas como política. Dizem que ela não recebeu um deputado federal.
Verdade. Nem do PT.
Por quê?
O Lula, a vida inteira, ele tentou ser presidente da República. Ele sabe a importância que tem ele apertar a mão do Pablo e ter o apoio do Pablo. Ele sabe a importância disso. Ele construiu isso a vida inteira. Ele sabe que depois que o Pablo quer falar com ele, o Pablo ajudou ele a ser presidente. Ele tem que atender o Pablo. Então o Lula, ele valorizava cada apoio que ele teve ao longo da história e depois contemplava isso depois de estar no poder. A Dilma, o Lula falou assim: Dilma, quer ser minha sucessora? Galera, vamos votar na Dilma. Ela não tem a mínima noção da importância do apoio do Pablo, da importância do apoio do Rodrigo, da importância do apoio de cada um que está nos assistindo. Ela fala: eu sou presidente porque eu sou boa. Eu sou presidente porque eu fui uma boa ministra do Lula. Quem é Pablo? Não vou atender, não. Então ela não valoriza a força de cada apoio.
Ela
a importância
não conhece
de cada apoio.
O processo político.
Exato. E aí você briga com um partido que tem 50 deputados, você arruma 50 inimigos no Congresso. E assim estourou o governo dela, com mais crise econômica, com mais erro de represar os aumentos. Colapsou. Mas não foi só no Brasil que teve golpe, isso é importante. O golpe da Dilma não foi uma coisa pontual da Dilma. Os Estados Unidos, com a crise econômica de 2008, teve golpe no Paraguai, teve golpe na Bolívia, teve golpe no Equador, no Peru, toda a América do Sul.
Golpe não é uma palavra muito forte para um processo democrático previsto.
É a palavra exata.
Mas é uma palavra muito forte. É um processo democrático previsto. Vamos falar do Bolsonaro agora. Se o Bolsonaro sofre
qual
um impeachment...
Qual o motivo do impeachment da Dilma?
É golpe?
Qual o motivo do impeachment
pedaladas
da Dilma?
Pedaladas fiscais.
O que é uma pedalada fiscal?
São motivos legais. São motivos legais.
Todos os presidentes anteriores a Dilma
cometeram o mesmo erro.
E todos os presidentes posteriores a Dilma fizeram a mesma coisa, sempre aprovado pelo TCU.
Mas o processo
no
político.
No caso da Dilma, o TCU vetou.
O processo político.
Porque era um golpe.
Processo político tirou. Bolsonaro.
Bolsonaro cometeu mais de 20 crimes.
Vamos lá. Se ele sofre um impeachment agora, então é legítimo, na sua opinião?
Infelizmente,
o impeachment do Bolsonaro.
Eu sou contra impeachment.
Por quê?
Sou contra impeachment em geral, porque descredibiliza o país.
Externo.
Mostra para o mundo
imagem
que o povo
externa.
Não sabe o que quer.
Então que as instituições democráticas são frágeis.
São frágeis, um povo que não sabe o que quer. É essa imagem que passa. Mas se um presidente conseguiu enganar uma nação e depois cometeu crimes no exercício do cargo, tem que ter impeachment.
Okay,
e é o caso do Bolsonaro.
Vamos lá, estelionato eleitoral, a gente concorda que todos os governos fizeram. Lula fez, Dilma fez, Bolsonaro fez, Fernando Henrique Cardoso também fez. Todos
sim,
cometeram.
Mas isso você pode descredibilizar esse político.
Sim, nós estamos falando dos crimes que
ele
cometeu.
Ele falou uma coisa e fez outra, mas não cometeu um crime.
Dos crimes.
Agora, o Bolsonaro cometeu muito mais crimes que o Collor.
Por que você acha que o Bolsonaro cometeu esses crimes, Rodrigo?
Você negar todas as recomendações de saúde do mundo. Sabendo que tem o
condução
risco de morrer mais gente que o normal.
Condução da pandemia.
Esse é o crime que eu considero mais grave. Esse é o crime que considera mais grave. Uhum. Tem um outro crime mais grave que esse, que ainda está sendo apurado, e esse a gente não pode afirmar que o Bolsonaro cometeu. Já existe ali um forte indício, ainda não considero prova, de que ele fez vista grossa na corrupção do Ministério da Saúde.
Com a compra de vacinas da Covaxin.
Superfaturadas.
Todo mundo está acompanhando
negando,
a CPI da pandemia.
Negando os laboratórios que não queriam dar propina e favorecendo e agilizando processos de intermediários de vacinas que nem aprovado pela Anvisa tinha, superfaturados porque tinha propina. Sim. Isso eu considero mais grave, mas isso está sendo apurado. Então eu não defendo o impeachment agora, eu defendo um processo de apuração que está tendo a CPI.
Até porque é melhor ele sangrando do que ele impeachmentado, talvez, para ser abatido.
Cara,
uma possível candidatura do Lula.
Pensando eleitoralmente, é melhor o Bolsonaro como adversário. Pensando na nação,
é
cada dia
logo.
De Bolsonaro presidente é pior para o país, seja do ponto de vista sanitário,
Só que aí, o PT pensa no resultado das próximas eleições ou na nação?
O PT já pediu vários processos de impeachment. Arthur Lira não abriu um. Todas as lideranças do PT defendem o impeachment já.
E se você fosse deputado federal e tivesse a oportunidade de estar
trabalharia
lá,
pelo impeachment.
Trabalharia pelo impeachment.
Sim. Há um tempo atrás, antes de terem evidências, eu era contra impeachment. Eu acho ruim o povo acabar de eleger um presidente e já falar, fora fulano. Sou contra isso.
Porque sofreu com isso.
Mas o Brasil é o país que mais matou gente no mundo. E tem um porquê e tem um culpado. Todos que defendiam cloroquina, todos eles, que na CPI eles pedem o direito de se permanecerem calados. Ninguém defendeu cloroquina na CPI. Bolsonaro mudou o discurso da cloroquina. Então, assim, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Isso é muito grave. E morre muita gente ainda, mesmo com vacinas atrasadas. Isso também é culpa do Bolsonaro. O Brasil foi um país que conseguiu mudar as cepas pelo atraso na vacinação. Pela falta de política necessária e impopular. Na hora que você pede para um comércio fechar, você perde o voto do comerciante.
Sim.
Só que quando você é governante, você não pode pensar em votos, tem que pensar no que é necessário fazer.
Então você acha que, por exemplo, a política do governador João Dória de fechar todo mundo é uma política assertiva? De fechar o comércio, de decretar o Plano São Paulo, fase vermelha, fase laranja,
eu não tenho dúvida.
E cada um se vira por si.
Eu tenho uma certeza absoluta.
É.
Não era possível manter tudo normal com uma pandemia acontecendo.
Tá.
Manter tudo normal com uma pandemia acontecendo, você mata pessoas.
Mas nós matamos mais de 500 mil de pessoas.
Sim, sim. E comprovado agora que se a gente tivesse...
foram pra fome? Não estão passando fome?
Fala pra mim uma pessoa que morreu de fome.
Agora, vamos lá. Quantas pessoas não estão passando fome? Quantas vítimas não estão sendo perdidas pelo impacto disso na segurança?
Pablo.
É o que eu quero saber.
Sim,
é o seguinte.
Importante. Esse debate é fundamental, Sergio.
Você hoje, na sua perspectiva, advogado, político, 29 anos de militância, foi candidato a prefeito de Mogi. O que teria feito? O que considera justo?
Eu iria copiar os países que deram certo. Você vai pedir para o comércio ficar uma semana fechado? Um auxílio financeiro para esse comerciante.
Mas não esse auxílio de miséria, digamos assim.
O país poderia fazer, alguns países fizeram, de suspender contratos de trabalho, suspender cobranças de aluguéis, suspender cobranças de pensão alimentícia. Era possível fazer uma lei e todo mundo que tivesse prejuízo disso não ser remunerado na mesma proporção. Se você ganhar 1 milhão por semana, você não vai ganhar 1 milhão por semana do governo.
Você não está falando do lucro, por exemplo, do empresário.
Eu só estou falando para o cara não falir. O cara não quebrar. Então, bar, você paga 10 mil por mês de aluguel. Você paga 20 mil por mês de folha de pagamento. Não vai pagar aluguel, não vai pagar funcionário. Funcionário, vocês não vão passar fome. Toma aqui 1.500 conto para cada. Dono do bar, toma aqui 1.500 conto para você. E as suas dívidas estão suspensas. Fica tranquilo que a hora que voltar, você não vai quebrar. Mãe da criança que tem direito à pensão alimentícia. O pai do seu filho não vai pagar. Mas toma aqui R$1.500 para você. Vários países fizeram isso. Não teve falências, não teve desempregos. Ninguém morreu de fome. E as pessoas estão vivas. E as pessoas estão vacinadas.
Isso é uma justiça social, justiça do capital, mais ou menos assim, vai? Digamos que a gente
encontra meio termo. Isso é a prova de que o mercado não está nem aí com as necessidades do mundo, com as necessidades do ser humano. O mercado quer lucro e dane-se se alguém morrer por isso.
Mas o mercado é muito amplo, para você falar o mercado de maneira geral.
O mercado que ficou contra as medidas necessárias para salvar vidas.
Você acha que foi uma imposição assim de não?
Eu acho que o Brasil errou em tudo. Tanto, principalmente o presidente. Esse presidente tem que estar preso. Desculpa quem gosta dele, mas é a realidade. E prefeitos e governadores que mandaram fechar e não deram a mínima condição da pessoa fechar, também agiu errado. Agora, é fácil falar depois que passou. Na hora que o bicho está pegando, o cara não está nem aí se a mãe dele vai morrer. O cara quer pagar as contas dele. O cara está preocupado com o processo trabalhista. O cara está preocupado com o processo de despejo.
Se a gente passar hoje no centro da cidade de Mogi, você anda em Mogi.
Não.
Quanta gente não fechou?
Não Mogi, mundo.
O mundo, mas vamos pegar a nossa cidade, trazer para
o
local.
Agora, o Brasil fez o favor. Sabe quanto que quando começou a pandemia? Dezembro de 2019.
É, vamos pensar.
Chegou no Brasil o primeiro caso.
Pensar que dissimulou março de 2020. O carnaval foi a bomba de, digamos assim, vai epidemiológica.
Se tem muita gente que não leva a sério até hoje, imagina no carnaval. Não tinha um caso no Brasil registrado. O primeiro caso foi em março de 2020.
Fechou tudo dia 16 de março, o governador João Dória aqui em São Paulo.
Eu não sei se foi 16 ou 26.
16. Eu lembro de ter fechado
agora,
tudo.
Agora, eu sei que o Bolsonaro foi em cadeia pública de TV, falou, galera, vamos continuar a vida normal, esses prefeitos e governadores estão viajando, isso é uma gripezinha, e vamos continuar a vida normal. O Brasil não pode parar. Porém, o mesmo Bolsonaro que falou isso em rede nacional, ele deu para os bancos, pesquise no Google que eu estou falando aqui agora. Em 26 de março de 2020, 26 de março de 2020, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Falando, olha, por causa da pandemia, vocês têm que emprestar dinheiro para os empresários. Toma aí, gratuitamente para vocês. Deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Como que ele fala que a pandemia era uma gripezinha? E usa esse argumento para dar 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Só isso ele tinha que estar preso.
Dois momentos, né?
Mesmo momento. Na mesma semana que ele falou isso na TV, ele deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos.
Nós vamos conferir, viu, produtor? Essa informação
pode pesquisar
aí do
aí.
Rodrigo aqui, viu? Nós vamos conferir.
Isso é um crime.
Rodrigo, você, candidato, terceiro colocado na eleição municipal, mais de 33.500 votos. Você, depois que já falou que teve esse baque, que não foi para o segundo turno, que acreditava nisso, passou a acreditar nisso, definiu seu apoio ao atual prefeito de Mogi, Caio Cunha. Com compromisso, sem compromisso. Como foi essa conjunção aí?
Eu só tinha duas dúvidas e uma certeza. A certeza é que eu não ia apoiar Marcos Melo. Não tinha cabimento, né? Fui vereador
de oposição.
As duas dúvidas eram: apoio Caio Cunha ou fico neutro? Tinha essa dúvida. Reunião do PT, na segunda-feira, a eleição foi domingo, segunda já teve reunião do PT. Uma brigaiada, só o PT tem.
Partido exclusivo,
ninguém defendendo Marcos Melo. Parece que teve uma fala falando: olha, o Caio é pior que o Marcos Melo, vamos apoiar o Marcos Melo com ressalva. Teve uma fala só, as outras dezenas de falas. Olha, a chance da gente vencer os coronéis. Se a gente ficar neutro, o Caio perde. Se a gente apoiar o Caio ganha. E outra fala, pra que ganhar? Pra que derrotar os coronéis? O Caio é a mesma coisa. Também tinha essas falas. Eu confesso que eu fiquei com muita dúvida. E depois, na terça-feira, na sessão, a gente era vereador e a eleição estava correndo.
Candidato, exato.
Na terça-feira de sessão, o Caio chamou eu e o Duígues para conversar. Oh, depois de sessão, quero conversar com vocês dois. Tá? Oh, vamos vencer os caras, é a chance. Todos os vereadores estão com o Marcos Melo. Tá? É um bom discurso. Falei, Caio, PT é difícil. Não, não quero apoio do PT. PT está queimado, tá? Não quero apoio do PT. Quero apoio de vocês. Tá? Falei, não, nós já discutimos isso ontem, tal. Cara, se você fortalecer a gente politicamente, eu tenho várias propostas no meu programa de governo. Se você se comprometer com algumas e falar que eu sou o mentor, que o PT que é o mentor, tal, ele fala, não, PT não, fala que é você. Fechado. Vou te fortalecer, você vai crescer politicamente e tal. Esse foi o tom. Basicamente isso.
Então, assim, PT não faz parte, o PT hoje
PT não faz parte do governo.
Não faz parte do governo. O Rodrigo faz parte do governo?
Não, também não.
Não tem ligação com o governo.
Nenhum.
O Caio Cunha seguiu com os projetos. Seguiu? Ou ainda não? Em sete meses de mandato?
Fiquei puto. Pode falar a palavra?
Lógico, né? Fica à vontade. Pô, é podcast.
Fiquei puto quando eu vi no jornal, pelo jornal, que ele ia fazer o auxílio emergencial. Tirei uma foto do jornal, mandei no zap dele. Falei, pô, é assim que você vai me fortalecer? Ah, mas esse projeto não é o seu. Falei, cara, é a mesma coisa. Não, não é o seu. O seu vai ser o ano que vem. Falei, ah, Caio, para, cara, não sou trouxa, tal, porque tudo pelo zap, né? É, foi assim, o primeiro descontentamento.
Tá.
Eu fiz campanha pra ele.
Sim,
eu não só, turno. Eu só falei, vou,
você
vou
e o Felipe Lins. Dois extremos, dois Bolsonaro e os bolsonaristas e os petistas
e,
juntos.
E eu fui para os bairros agradecendo os votos e falando, galera, ó, a chance de mudar. Um a gente já sabe o que, que é.
Vamos quebrar o homem do IPTU.
Isso. É, e depois, em janeiro já, já teve a demolição de umas casas lá no...
Aqui embaixo é de Aeroporto 3.
É.
Que é a Prefeitura Agiu.
Então, mandei o zap pro Caio. Falei, pô, Caio, mesma coisa, cara.
Mais outra.
E aí ele falou, Rodrigo, a máquina anda sozinho, cara. Secretaria, é essa política de secretaria, vamos mudar tal. E mudou. Né? A gente tem, por exemplo, na Vila São Francisco, se fosse na época do Salles lá, ele mandava GCM lá sem lei nenhuma e desceu a bordoada.
Mas você acha, pensando nisso, que hoje o prefeito tem controle da máquina?
Ou acho ele... que a cada dia que passa conhece mais. Ele conhece Eu mais. Acho que ainda não tem o pleno controle.
Então ele era despreparado.
Não, acho que qualquer pessoa que assume, por mais competente que seja, não consegue dominar tudo.
Sim.
O Marcos Mello foi braço direito do Bertaioli.
Por 8 anos.
Por 8 anos.
Conhecia a máquina.
Conhecia a máquina, mas com certeza várias situações eram novas pra ele.
Afinal, tanto ele tá com a caneta na mão.
E fez cagada pra caramba. Sim.
Por que eu perguntei pra você, Rodrigo, sobre a questão, você está no governo ou não? Por quê?
Fui chamado.
Foi chamado.
Achei
rola,
bom pra mim.
Rola na boca miúda aí que o PT vai assumir uma secretaria.
Não.
Na gestão do Caio Cunha.
O
Edu Higgs, cara, vai subir o primeiro suplente? Confere?
O Caio só teve... O Caio ia ter o meu apoio, apoio do Edu Higgs, ele ia ter. Mas o Caio só teve o apoio do PT graças ao Marcos Mello. Quando eu anunciei apoio ao Caio, o Marcos Mello usou no programa de TV, o PT tá apoiando o Caio. Os petistas que estavam na dúvida se ia votar nulo, se ia votar no Caio.
Foi tudo pro
falou,
Caio.
Vou votar no Caio, pô. O outro cara do PSDB tá me xingando. Agora, o PT não tem nenhuma secretaria. O que que tem? O que que tem? Eu tentei levar todo mundo que me apoiou, todos os candidatos a vereadores, todas as lideranças de bairro, todas as lideranças dos movimentos sociais, para o Caio. Fiz duas reuniões para ele grandes.
Uhum.
Muita gente nem foi. Rodrigo, vou votar nulo. Legal. Alguns que foram ajudaram muito. Por exemplo, o Cuca, que foi meu assessor, está trabalhando na prefeitura. Pela experiência histórica, trabalhou em Guarulhos, trabalhou na Condemate, trabalhou comigo. Dei uns 20 currículos pro Caio de gente que ajudou ele.
Certo.
Só o Cuca se deu bem, bicho.
Apadrinhou um, então. Tem um padrinho, tem um afiliado lá.
Não sei se é padrinho. O Cuca foi um de vários mogianos que construíram essa vitória.
Entendi.
E se pode contribuir com a sua experiência profissional num cargo público legítimo. Agora, o PT não faz parte do governo. O PT fez uma nota pública dizendo que não comporá o governo. E essa é a posição institucional.
Essa é a posição do PT.
Eu fui convidado para ser coordenador de habitação. Achei melhor não.
Achou melhor não?
Achei melhor não. E acho que acertei.
É.
Já pensou se eu sou coordenador de habitação e a prefeitura derruba umas casas?
Uma puta. Eu vou te falar que você ia ouvir, rapaz. Você ia ouvir nos bairros. E, Valverde, eu tenho pra falar assim, por que dessa pergunta? Hoje nós vimos também que mais um novo secretário foi nomeado. Secretário de Assuntos Jurídicos.
Secretária.
Secretária de Assuntos Jurídicos. Mais uma pessoa de fora. E o que a gente mais escuta é que o governo Caio Cunha está loteando os principais cargos da prefeitura com gente de fora da cidade.
Uhum.
E com pessoas que muitas vezes não sabem que rua existe no Mogi Moderno ou no Jardim Camila, que é a sua cidade, é o seu bairro.
Sim.
Na verdade. O que você acha sobre isso, cara? Queria que você falasse um pouco disso. Porque essa é a minha opinião hoje.
Sim.
É um loteamento.
Esse negócio de ser de fora, de dentro. Eu vou falar sobre isso.
É um loteamento de muita gente de fora.
Agora.
Para de desprestigiar as pessoas aqui.
O que eu peço para quem está nos assistindo? Não cair mais nessa onda de falar: olha, meu governo não será político. Você que está votando em alguém, você tem que cobrar dele um bom governo. Se ele vai pôr o Pablo, que é político. Você vai pôr o Pablo, que é técnico. Se estiver funcionando bem, não tem problema. Esse discurso de que eu não vou, meu governo não vai ser político. Política é, na sua casa, você vivendo com outra pessoa é política. Política é conciliação de interesses. Então é totalmente despolitizado um político falar que não é político.
Negar a política.
Isso é o grande mal que tem o mundo hoje, não é só o problema brasileiro.
Mas isso nasceu numa campanha presidencial de nova política. Foi, e blá, blá, blá. Marina Silva, né? Marina Silva.
Marina Silva também, Marina, o Lula Silva também tem culpa.
Marina Silva.
O Lula colocou a Dilma como sucessora falando, olha, ela é uma boa técnica, ela é uma boa gestora, ela não é política.
E ó.
É. Então, não tem, é. Eu sou do PT, mas eu não fecho, sim, os olhos para os erros, né? Então esse discurso furado, o Dória, olha, eu não sou político, sou gestor, para. Para.
O Dória tem um gestor que não atende um prefeito.
Qual que é o problema aí? E aí é o equilíbrio do governo. Vamos supor, Pablo, você é prefeito.
Sim.
Você vai nomear seu secretário de assuntos jurídicos. Aí você pega o seu Zé, que conhece tudo do Oropó. Só que não consegue ler um parágrafo. Não dá para ele ser secretário de assuntos jurídicos.
Mas aí é você falar que em Mogi das Cruzes não tem gente capacitada.
Não, tô falando se for só
pegar
político.
Pela letra desse evento.
Se for só político, olha, o seu Zé conhece o Oropó como ninguém.
Ok.
Ele até pode ter alguma função importante, um administrador regional do Oropó. Acho que cabe legal.
Sim.
Agora, ele não pode ser secretário de assuntos jurídicos.
Não tem competência, certo? Técnica para isso.
Eu não tenho dúvida. Eu acho, por exemplo, eu sou advogado, que eu tenho condições de ser secretário de assuntos jurídicos, por exemplo. E eu não tenho dúvida que...
Você ia querer essa bucha?
Não. Porque eu tenho pretensões políticas.
Claro.
Se eu vou para esse cargo burocrata, eu sabia que eu ia dar conta, mas ia me matar nos meus projetos pessoais.
Sim.
Né? O secretário de Assuntos Jurídicos, ele não precisa necessariamente conhecer Mogi, conhecer o Oropó. Agora, ele tem que conhecer do ramo. Então, então no caso da secretária de Assuntos Jurídicos...
Então vamos pegar um outro caso.
Agora,
secretário de Educação.
Secretário de Educação.
Secretário de Educação, Municipal de Educação. Sim. Que hoje, até agora, não se posicionou para falar se Mogi das Cruzes volta ou não volta as no aulas. Dia 2.
E é um bom debate esse.
Volta ou não volta?
É um bom debate. E é difícil esse
debate. O governo do estado tem posicionamento. A prefeitura não tem posicionamento.
O governo do estado já mudou umas 4 vezes de posicionamento.
Mas ainda existe um posicionamento.
Mas deixa eu começar a morrer gente na UTI.
Mas não existe posicionamento do município. Tanto para a rede privada quanto para a rede pública.
E é difícil. Porque... Com as vacinações, está diminuindo o número de internações na UTI.
Sim, graças a Deus.
Então, pode começar a discutir uma volta às aulas. Se começar a aumentar os números de contaminados, está na hora de parar as aulas. Então, é mutável.
Mas aí a gente volta para aquilo. Os países desenvolvidos, que você citou como exemplo, e faria, e adotaram políticas públicas, todos eles voltaram com as escolas.
Tem alguns... De primeiro mundo que não voltaram.
Mas a grande maioria voltou.
A grande maioria
e
voltou
sabe que o prejuízo é muito grande.
Com todas as condições sanitárias.
Com 15 meses, o prejuízo é muito grande.
Numa Suécia, é mais fácil voltar às aulas que no Brasil.
Exato. Mas como você sabe, o governo federal não aprovou o projeto de lei que dava internet graça.
Aqui eu estudei na Enedina a vida inteira lá.
Bichão.
Eu estudei a vida inteira na Enedina lá. Aquelas rampas de concreto. Então, a gente virava um ralador lá. Eu, por exemplo, se eu fosse prefeito, eu já tinha minha secretária de saúde.
Já tinha escolhido.
E não seria a Mogiana. Sim. Seria a Célia Bortoleto, que hoje é secretária de saúde na cidade de Mauá.
Mas será que esse discurso... Por quê? Não é esse discurso de vamos derrotar os coronéis da cidade que fez com que vocês eliminassem, ou pelo menos assim, o Caio Cunha eliminasse possibilidade de pessoas mogianas?
Não.
Contribuíssem com a cidade?
Eu tô dizendo o seguinte. Ele nomeou, por exemplo, o Zeno Morrone, que é mogiano. Secretário
de Saúde.
Conseguiu
assumir,
e depois viu que tinha outra nomeação. Mas eu tô dizendo assim, a gente não pode se limitar a falar... não pode nomear alguém fora de Mogi. Porque eu tenho certeza que a Célia, que fez o meu programa de governo para a saúde... que estudou mais o sistema de saúde de Mogi que eu, que era o candidato. Sim. Depois eu tive que estudar, mas ela que deixou mastigado. Ela seria minha secretária de saúde, seria de fora, ela é de Suzano.
Mais uma coisa, Rodrigo, de 240 então, cargos, é você nomear 20. A outra coisa é você nomear 100.
Todos.
Opa.
Pode ser. Pode
concorda?
Eu não tenho
tem
dúvida
uma
que,
discrepância
eu não tenho
nisso.
Dúvida que tem dezenas ou centenas de mogianos que teria condições de ser secretário de saúde. Eu não tenho dúvida que tem dezenas ou centenas de mogianos que teria condições de ser secretário de educação. Eu não tenho dúvida disso. Mas isso é muito complexo, porque como que você foi prefeito da cidade? Quem te ajudou a dominar aquele tema? Essa pessoa que tem preparo, que te apresentou o tema, que estudou o tema para você e apresentou a sua proposta, e se ela não for de Mogi, eu não posso nomeá-la?
Poder, você pode.
Então, eu não sou o Caio. Eu, por exemplo, não manteria o secretário Henrique Naufel. Ele manteve. Então, ele ganhou a eleição, eu perdi.
Sim.
A gente pode questionar se está certo, se está errado e tal. Eu estou dizendo que a gente se limitar em falar, olha, está errado nomear aquela pessoa que não é de Mogi.
Não é por não ser de Mogi, mas é porque existe hoje, de fato, concorda comigo? Você concordou? Um loteamento gigante dentro da prefeitura com pessoas que não conhecem a realidade. E eu tô te falando isso porque funcionários públicos comentam.
Aí depende da função.
É, comentam. É muito triste você ouvir de um secretário...
Um administrador regional de Jundiapeba, ele não pode ser de Botucatu.
Pode. É muito triste você ver um comentário, por exemplo, de um secretário municipal de educação que não deu as caras nas redes ainda. Que não foi nas creches subvencionadas.
Sim.
E nós temos um grande sistema que o Bertoldi deixou de creches subvencionadas. Né? Mas eu acho que assim... eu queria saber de você... Qual que é a sua opinião? Porque você foi o terceiro mais votado na eleição. Tem total condições de disputar uma próxima eleição.
Sim.
E por falar nisso, como que vai ser o posicionamento do PT com relação ao aumento da taxa de água e luz proposto pelo SEMAI em 9,30 e poucos por cento?
Não fizemos a reunião ainda, mas eu acho que o PT vai ser contra pelo que eu conheço do PT.
Você acha que vai ser contra?
Acho que vai ser contra. Agora, ser contra é muito fácil.
Sim.
É muito fácil ser contra. Coisa mais fácil do mundo.
O difícil é...
Você vai agradar o povão se for contra. Agora, o que que eu, se fosse prefeito, faria? A taxa de lixo é um sistema nacional que vai ser imposto às prefeituras.
Veio de baixo.
De cima para baixo.
De cima para baixo, exato.
Então, eu não tenho dúvida que 99% dos prefeitos vão aderir. E aí não é errado. Se é um sistema, você tem que obedecer. Senão você tem problemas com a justiça, inclusive.
Claro. E para conseguir verba.
Agora, é possível questionar essa ordem que vem de cima para baixo na justiça. Eu faria isso se fosse prefeito.
Na taxa do lixo.
Taxa do lixo.
A taxa do SEMAI, que está vindo aí, não sei se você sabe, diretamente do diretor do SEMAI, que é subordinado ao prefeito.
Sim.
Um reajuste de quase 10%.
Eu...
De água e de luz. De água e esgoto.
Todo o aumento, a gente vai voltar na crítica que a gente fez à Dilma. Uhum. Aí a gente tem que ser coerente.
Primeiro mandato é a hora de fazer aumento?
Não, aumento do IPTU eu fui contra e eu não tenho dúvida que estava errado, Marcos Mello, né?
E teve aumento do IPTU.
Nós temos que ser coerente entre o que deve ser feito e o populismo. O SEMAI, primeira coisa, nessa pandemia que está todo mundo ferrado, é hora de aumentar as coisas? Esse é o primeiro ponto.
Momento sensível, será?
Esse é o primeiro ponto.
Uhum.
Segundo ponto, tudo no SEMAI, se teve aumento nos produtos químicos, no salário dos funcionários, no combustível dos veículos, na energia, será que dá para manter o mesmo preço?
Mas o SEMAI é uma empresa que dá lucro.
Veja, eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo.
Mas o SEMAI é uma empresa que dá lucro?
Dá lucro.
Sempre deu. Confere, você foi vereador na última legislatura. É uma empresa dá lucro que devolve dinheiro para a prefeitura.
É o único ente da prefeitura que dá lucro.
Que dá lucro. Então o discurso de que é pela saúde financeira, que nem nós ouvimos do diretor-geral do SEMAI ontem, na Câmara.
Pablo,
que não é um discurso meio precipitado?
Eu fui o vereador que derrubou por 2 semanas o aumento da tarifa de ônibus.
Certo? Um liminar, sim.
E pela lei.
Sim.
Pela lei. Não sei se a lei estava certa, mas se a lei estava existindo, tinha que se obedecer.
Tinha uma interpretação, exato.
Não, era expresso. Não cabia interpretação, não. O Tribunal de Justiça de São Paulo que interpretou. Não cabia interpretação. O Tribunal de Justiça de São Paulo tinha que mandar mudar a lei. O que que era? Estou falando isso porque dá para fazer uma analogia com o SEMAI. A empresa de ônibus estava isenta já de pagar imposto e pediu uma renovação de isenção. Na lei estava o seguinte: se manter a isenção, você tem que diminuir o valor da tarifa do ônibus ou não subir. Ok?
Ok.
A empresa teve a isenção e aumentou a tarifa. Eu peguei a lei, entrei na justiça e derrubei. Porque estava claro, e o Bruno Miano acertou em primeira instância. A empresa recorreu falando, olha, esse preço era quando o combustível era X, era quando o pneu era X, era quando o salário do motorista era X. O Tribunal de Justiça falou, realmente, não dá para não aumentar. Tem que aumentar, então autoriza o aumento. O Tribunal de Justiça autorizou o aumento. Estou dizendo para você o seguinte, eu sou contra aumento para o povo neste momento de pandemia, mas se o SEMAI fechar no vermelho porque aumentou o produto químico, aumentou o diesel da caminhonete, aumentou a energia elétrica, aumentou o salário dos funcionários e cobrando com a inadimplência que está, porque o povo está desempregado.
Lógico.
Cobrando o valor que está, não consegue pagar tudo isso para o SEMAI funcionar.
Aí
se este for o caso, eu sou favorável.
Perfeito.
Agora, se o lucro do SEMAI é 100, e com esse aumento vai para 150, sou contra. Se com 100, dá para o SEMAI funcionar.
Que é a projeção hoje do diretor.
Se eu fosse vereador, eu ia estudar isso aí, ia chamar o diretor do SEMAI, ia falar, escuta, mostra para mim e tal. Iria contratar, a Câmara pode fazer isso, contrata uma empresa de auditoria
e faz
escuta, o que esse diretor está falando é verdade e tal.
Sim.
Então, assim, se eu quero agradar quem está assistindo, eu falo, sou contra o aumento, não tem que ter aumento. Isso é o que dá mais voto. E eu acho que o PT vai fazer essa nota.
Talvez.
Mas o que eu estou falando para você e para eles aqui, eu vou falar na reunião do PT.
Tem que ser estudado.
Talvez vão me chamar de pelego.
Rodrigo.
Mas é bom ter coerência.
Com certeza. Para fechar, futuro político. E aí?
A Deus pertence, né?
A Deus pertence?
Mas é assim, a gente perdeu a eleição, mas foi a maior votação da história do PT. Historicamente, as eleições em Mogi sempre acabavam no primeiro turno. Graças a gente ter 18% dos votos, teve segundo turno. O Caio terminou muito atrás do Marcos Melo. A nossa porcentagem, somando com o que o Caio teve, permitiu o Caio ultrapassar o Marcos Melo. Foi a primeira vez na história de Mogi que o PT foi protagonista numa eleição e o PT foi fiel da balança numa eleição. Antes o PT não fazia cócega. PT lançando candidato, não lançando candidato. Não fazia diferença na decisão final do jogo.
Mas nessa fez.
Foi a primeira vez que o PT foi protagonista.
Sim.
Né? Não foi o vitorioso, infelizmente. Então, eu que fui o nome público desse resultado, se eu não for candidato a deputado ano que vem, a gente vai estar jogando fora algo que foi construído.
Um trabalho.
Então, a gente já começou a construir uma candidatura a deputado estadual. A gente entende aí que tem chance de ter até mais votos do que tivemos para prefeito aqui na cidade. Toda a região fechou com a gente. A gente está com o apoio de todos os candidatos a prefeitos da região. Só o candidato a prefeito de Suzano que talvez seja candidato a deputado ou nos apoie.
Legal.
É legítimo se ele for candidato. Sim. Também. Eu fui assessor do Alencar muitos anos, tenho muito contato no estado, tô assessorando e tô atendendo muitas demandas pelo estado todo. Então acho que a gente tem uma musculatura aí que é possível Mogi das Cruzes ter mais um deputado estadual na sua história. E talvez vai ser o primeiro de oposição.
Mais um ou talvez o único, né? Corre-se o risco.
Nunca,
né?
Teve deputado de oposição na região.
Corre-se o risco.
E eu espero não seja de oposição, espero que o Haddad seja governador.
Aí fica com as próprias convicções, né? Temos chão até lá. Mas, Rodrigo, obrigado pelo bate-papo. Jogamos bola aqui. Bem legal. Obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Cara, espaço está aberto.
Vocês viram que o papo não dá moleza, né? Não, mas gostei muito, né? Tô à disposição sempre. Parabéns aí a toda a equipe. O Pablo. O papo tá brilhando aqui, mas não é sozinho não. Tem muita gente por trás.
Com certeza.
Muito bacana a estrutura aqui, muito bacana a organização. E gostei muito e nem vi a hora passar.
Opa, uma horinha parece que passa rápido, né, cara? Falando de política, de coisas que a gente gosta, vai embora. Mas obrigado. Obrigado para todos. Sucesso nessa caminhada aí, nessa construção desse novo projeto. E a você que está em casa, o nosso próximo episódio será na próxima quarta-feira, às 9 horas. Então eu espero você aqui no canal da Etcast e também pelas nossas redes sociais. Boa noite, galera. Obrigado.
Boa noite, valeu.